11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Que é isso, meu Deus? Olha, você tá procurando aí um bom secador para comprar? Secador de cabelo? Olha, aí ó, isso é bom, hein? Vou dar uma dica, é só você entrar em contato com os meus amigos Gesiel Carvalho e Pedro Pincer, sabe por quê? A marca do secador que eles usam é tão boa, mas tão boa, que até o melhor time brasileiro no Mundial de Clubes não resistiu. Pedro Pincer, o que você tem a dizer aí? Qual é a marca do seu secador, Pedro Pincer? Conta pra nós, por favor.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia, quem nos acompanha. A gente usa o secador, especialmente contra rivais locais. O nosso secador, o de todo mundo funcionou, não foi só o nosso. porque os flamenguistas secaram os botafoguenses e os tricolores.
Certo.
Os tricolores secaram os botafoguenses e os flamenguistas e nós secamos os... Então todo mundo ficou feliz no final das contas, porque todo mundo caiu.
E eu que não sou nem flamenguista, nem botafoguense, nem fluminense, fiquei à vontade para secar todo mundo.
E deu certo.
Não deu?
Deu muito.
Muito bem, tá certo. Daqui a pouquinho a gente fala de Mundial de Clubes, né? Que tem aí a sua finalíssima marcada para o próximo domingo. Chelsea e PSG. Daqui a pouquinho a gente fala do Mundial de Clubes que tá rolando lá nos Estados Unidos. Porque antes, pessoal, vamos falar aqui de uma audiência pública na Comissão de Esporte do Senado para debater a igualdade de gênero no esporte brasileiro.
Os participantes também discutiram a formulação de políticas públicas para fortalecer a presença feminina nas competições. A reportagem é do Paulo Barreira.
O encontro reuniu atletas, autoridades e representantes do governo para debater os desafios enfrentados por mulheres no esporte de alto rendimento, como desigualdade salarial, assédio, falta de visibilidade e de patrocínio. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que preside a comissão, ressaltou que as mulheres ainda têm menos oportunidades e defendeu a criação de políticas públicas mais justas e eficazes.
Apesar dos avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir às mulheres as mesmas oportunidades que historicamente têm sido concedidas aos homens.
A ex-nadadora olímpica Joana Maranhão defendeu que ampliar a presença feminina no esporte passa, antes de tudo, por garantir um ambiente seguro e livre de assédio para as atletas.
A gente precisa pensar que esse ambiente, ele tem que ser seguro para essas mulheres, e um ambiente seguro, ele passa por um ambiente livre de assédio. Existem algumas formas de fazer isso e política pública é extremamente importante.
O Comitê Olímpico do Brasil, que também esteve presente, cobrou mais apoio do governo federal e destacou a atuação do programa Mira, que incentiva a formação de atletas e lideranças femininas no esporte.
Tá, esse foi o Paulo Barreira. Pedro Pincer, realmente tem havido assim melhoras, né? Não há como negar, né? Do avanço aí para objetivo como igualdade de gênero no esporte, mas ainda tá longe, tem muita coisa ainda para se avançar.
Sem dúvida, eu acho que qualquer coisa de iniciativa que haja como essa audiência pública com pessoas que têm lugar de fala, né, Adriano? Como a própria Joana Maranhão, que foi citada na matéria, tinha também a Isiane Marques, que é grande jogadora de basquete, que agora está no Ministério do Esporte, tinha gente do COB, então é bem interessante. Mas eu acho o seguinte, que aos pouquinhos vão se conseguindo grandes resultados nesse sentido. Por que que eu digo isso? Por exemplo, te dou um exemplo prático da última Olimpíada, em que a delegação brasileira, depois, me parece ter sido a primeira vez, tinha mais mulheres do que homens, quer dizer. Então, assim, você tem iniciativas que são feitas lá atrás, né, no início da coisa, que acabam trazendo as mulheres mais seguras e mais competentes e as atletas de alto nível para chegar, por exemplo, numa competição gigantesca como os Jogos Olímpicos e trazer grandes resultados e você olhar a delegação nacional com um número significativo delas. Eu acho interessantíssimo isso.
É, tá aí, então vamos acompanhar com atenção, né, a continuação desse debate, que outros debates virão sobre a igualdade de gênero no esporte, até porque a senadora é uma senadora que preside a comissão de esporte agora, né? A senadora Leila Barros, e ela com certeza vai pautar outras audiências públicas nas próximas semanas, nos próximos meses. Bom, agora vamos falar de Mundial de Clubes. Então estão definidos aí os finalistas da Copa do Mundo de Clubes, dois europeus, Chelsea da Inglaterra e Paris Saint-Germain da França, disputam a final no domingo em New Jersey, nos Estados Unidos. Nas semifinais, o Chelsea bateu o Fluminense 2-0 e o PSG nocauteou o Real Madrid 4-0 e cabia mais.
Foi,
hein?
Aquilo.
Cabia mais.
Que foi aquilo.
Alguma surpresa, o Pedro Pincer, com os finalistas, ou as semifinais cumpriram aí o roteiro estabelecido?
Eu acho que dentro do eu diria para você que o Chelsea estar na final, para mim, é uma surpresa. É, eu não diria isso de início do campeonato de forma nenhuma, mas diante das semifinais que se apresentaram, elas que acabaram passando os favoritos mesmo, que acabam sendo os europeus, né? A ironia maior, eu acho, é que o Fluminense acabou sendo eliminado por um jogador que foi criado na base do Fluminense, né? Lá em Xerém, o João Pedro, no segundo jogo dele com a camisa do Chelsea, fez dois golaços e acabou despachando o Fluminense de volta para casa, né? Muito, muito irônico e muito curioso isso. E o segundo jogo dele com a camisa do outro clube seja exatamente contra o time que o revelou e ele ter acabado com o jogo. Que jogou muito, né? Fez dois belos gols.
Muito irônico, mas muito futebol, né? É muito legal.
Sim,
esse tipo
total,
de coisa.
Total. Né? A moda lei do ex é uma das leis que mais pega no país, é essa, é a lei do ex.
Se tem duas coisas interessantes no futebol, é a lei do ex e o sobrenatural de Almeida. O que seria o futebol sem essas coisas?
Que foi uma criação de Nelson Rodrigues, Emérito Tricolor.
Exatamente. É.
E, claro, tá no radar aí do Ancelotti para a Copa de 2026.
E acho que deve realmente ter oportunidades, porque é um menino que tem assim muito potencial. Fazer um gol num campeonato mundial, como uma Copa Mundial de Clubes, já é um feito. Fazer dois no mesmo jogo realmente é para poucos. E não foi só o gol, ele jogou muito bem, né?
Jogou muito. Já tinha jogado bem quando tinha entrado nas quartas de final também, né? Então realmente fez a diferença.
Muito bem, então teremos aí a final no domingo. Meus amigos, alguma chance do Paris Saint-Germain não levar essa no domingo? Paris Saint-Germain que só tomou um gol e perdeu um jogo no campeonato.
Foi contra quem?
Botafogo.
Ah, tá.
E aí, alguma obrigado. Chance, Pedro Pince, de não dar a PSG no domingo?
Acho muito difícil. Se eles jogarem a Vera, como se fala, acho que não tem nenhuma chance pro Chelsea. Acho que o Paris Saint-Germain vem para cima, amigo. É 4-0 no Atlético de Madrid, goleando todo 4-0 no Real Madrid, no Atlético de Madrid, passando por cima. Eu acho que o Luiz Henrique e os seus comandados não terão muita dificuldade diante do time inglês, não.
Só perdeu para o Botafogo porque botou... Olha a confusão. Porque entrou cheio de...
reserva?
Sim.
Só dizer isso?
Não, eu não vou tirar. Eu não vou tirar isso. Fica aí.
A maior conquista da história do Botafogo.
Não vou tirar isso.
Deixa
não.
Eu falar uma coisa aqui pra você, sério. É. Eu acho que é claro que a melhor performance entre os brasileiros do campeonato foi a do Fluminense, que conseguiu um resultado maravilhoso chegando à semifinal de um campeonato mundial. a melhor performance do mas o maior feito para mim foi o do Botafogo.
Ah, sim, sem dúvida.
É verdade.
De ganhar esse futuro
campeão, porque eu também não vejo. Eu não vejo o PSG perdendo esse jogo de domingo de jeito nenhum. Depois do que a gente viu contra o Real Madrid, gente, eu não tava jogando contra o Wolverhampton, não tava jogando contra o Sporting de Lisboa.
Contra o Pampala e o Arimateia, como diria o Luiz Felipe Scolari.
Pois é, não, era o Real Madrid, era o Real. O Vini Júnior tava ali, tava todo mundo. Mbappé. E o PSG jogou assim como se fosse jogo treino. A impressão que dava era aquela. Ia fazer gol na hora que quisesse.
Foi um nocaute.
Chegou um momento assim.
Resolveu a parada.
Que era constrangedor ver que do outro lado estava o grande, todo poderoso Real Madrid. E tão muito focado. Querem de todo jeito para fazer a temporada perfeita. E vão conseguir porque realmente estão numa fase maravilhosa, jogando muito bem. É só um desastre para tirar.
Então o Real Madrid caiu na real.
Caiu na real.
Bom, vamos agora, enquanto o Mundial de Clubes aí está chegando na fase final, né, na finalíssima, tem uma competição que já definiu os semifinalistas. Isaura, Champions League na área.
Não queria falar disso, não.
Meio de semana, quartas de final da Champions League, a Copa do Nordeste, né, gente? Copa do Nordeste, belíssima. Definidos os semifinalistas, numa perna CSA e Confiança. Então, Alagoas contra Sergipe na parte de Alagoas e parte de Sergipe numa semifinais, na outra, Bahia contra Ceará, dois times da Série A. Meu caro Pedro Pinson, aqui é uma opinião neutra, né? O pessoal tá até hoje falando do pênalti aqui do Lucas Lima, do Sport Recife, no jogo contra o Ceará.
O pior, o melhor jogador que a gente tem, bate um pênalti daqui.
Parece que foi no aniversário dele também, né?
Exatamente.
Presente de grego.
Ah, meu Deus. Mas ele deu uma escorregada, gente. Se você prestar bem atenção, escorregou. Mas foi muito. É o que eu falo, quando a fase é ruim, tudo acontece. Porque é o nosso melhor jogador, é o jogador que ainda olha assim com bons olhos quando eu vejo com aquele elenco fraquíssimo do Esporte. Mas é isso, perdemos pro Ceará nos pênaltis de novo, né? Não é
outra
a primeira vez.
Exatamente.
Então, agora é torcer para quem? Deixa eu ver aqui. CSA e Confiança, eu sou CSA. Bahia e Ceará, difícil aqui, hein?
Nenhum dos dois.
Tá aí. E aí, Pedro Pinto, o que você achou aí das quartas de final da Copa do Nordeste?
Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que entrar o Bahia e o Ceará numa semifinal me parece normal, né? Assim, são dois times de massa no Nordeste, são times de Série A, mas eu acho que o meu destaque aqui é o fato de termos dois times da terceira divisão jogando a semifinal, o que já garante um dos dois jogando a grande final, né? Então é bem interessante isso, acho muito legal. Eu li essa semana também que o Confiança vai virar SAF, né?
Olha que coisa boa, essa notícia é boa.
E um dos principais interessados em comprar seria o Rodolfo Landim, que foi
presidente do
Flamengo até outro dia.
Uhum.
Né? Então pode ser que o Confiança, com esse título, com o título, mas com a performance e depois virando SAF, pode ser que cresça mais ainda aí dentro do futebol do Nordeste. Mas é muito interessante, eu acho, que
verdade.
O CSA e o Confiança estejam jogando uma semifinal. E o meu palpite para a final é CSA e Bahia.
Tá, então.
CSA e Bahia.
É isso aí. Então, Copa do Nordeste aí chegando às semifinais. Parabéns aí para os quatro semifinalistas. Você lembra dele? Ele tá de volta, o Campeonato Brasileiro vai voltar a partir de amanhã, tá de volta, Brasileirão, né? Depois da pausa aí por conta do Mundial de Clubes. E já tem Vasco e Botafogo.
No
Mané Garrincha. Pedro Pince já tá com seu ingresso na mão para curtir o fogão ao vivo e a cores.
Sabe que eu não sei se eu vou, Adriano.
Ah.
Eu não sei se eu vou, porque é uma complicada a logística para ir e voltar, enfim. É possível que eu não vá, mas estarei ligado, e é bacana sempre ter um clássico dessa magnitude aqui em Brasília, que a torcida do Vasco aqui também é muito grande, como é em qualquer lugar. E a expectativa de público, ela não é baixa, não.
É,
o pessoal deve
comparecer
com força.
Tem jogo. A saudade, tem todo mundo querendo rever, os torcedores do Botafogo querendo rever o belíssimo time do Botafogo depois da
tem a estreia do Davide Ancelotti, né?
Pois é.
Então, é um grande astro, da atração aí do jogo.
Tô achando que realmente vai dar um público bom no Mané.
É, tá, então amanhã então no Mané Garrincha, Vasco e Botafogo. A rodada também tem Flamengo e São Paulo, bom jogo aí no Maracanã.
Pra quem que eu vou perder esse final de semana? Vai dar uma
Você
olhada.
Vai perder pro Juventude. Ah, pro Juventude e Sport lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, num frio. Deve ser da Moringa lá. Vegesiel, o que você acha aí? Alguma chance do Sport ganhar a primeira do Brasileirão?
Não.
Sai da lanterna?
Ainda não vai ser dessa vez.
Mesmo se ganhar, é o vice-lanterna contra o lanterna.
É.
Mesmo se ganhar, não passa o vice-lanterna.
Eu acho que não vai ganhar, não.
Tá bom, então. Eu acho que a luta do Sport, Gisele, com todo respeito, é pro Sport não ser o time com o menor número de pontos da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.
Olha, já é um recorde, né? O que vier, a gente tá pegando.
Tá bom, então. Então é o Gesiel aí desanimadíssimo na rodada do Campeonato Brasileiro, que volta.
A gente ia ter Palmeiras e Santos também, né? Mas foi adiado.
Exato.
E eu não sei contra quem o Fluminense joga.
Ia jogar, foi adiado também contra o Mirassol.
Ah, foi adiado, tá, entendi.
É isso aí, o Fluminense tá voltando aí as atividades no futebol.
Baixando
brasileiro.
A adrenalina.
É verdade. Bom, agora, gente, estamos aqui no final do 11 minutos, mas não poderíamos deixar de falar do feito, né, da brasileira Luiza Stephanie, né?
Sim.
Que vice-campeã de duplas mistas em Wimbledon. Um feito extraordinário desde Maria Esther Bueno, que uma brasileira não chega numa final em Wimbledon,
58
né?
anos.
Não é isso, Pedro Pinto?
58 anos e assim, o jogo foi muitíssimo equilibrado, né? Foram dois tie-breaks, né? Ela acabou sendo perdeu o jogo de 2-0 com o inglês Joe Salisbury, perdeu em dois tie-breaks, quer dizer, jogo muitíssimo equilibrado mesmo, e um feito espetacular dela, que chegou à final de dupla mista e perdeu na semifinal da dupla feminina. Quer dizer, então poderia ter conseguido aí dois títulos, mas mesmo não conseguindo, realmente foi uma performance histórica da Luiza Stephanie, que já ganhou dupla mista no Australian Open e já tem medalha olímpica, quer dizer, uma atleta que já tem feitos importantes aí no tênis feminino do mundo.
Maravilha, então, palmas aqui, Isaura, para a brasileira. Muito bem. Mais algum destaque, Pedro Pinto, nesse finalzinho?
O vôlei feminino, né, que ontem ganhou da França e 3-2 depois de estar perdendo de 2-0, uma virada muito legal, e agora tá rolando aqui o jogo contra a Polônia, tá no meio do terceiro set, o Brasil tem 2-0 contra as polonesas e joga contra a Itália no final de semana.
Eu teria um destaque que é o skate aqui em Brasília, que acontece aqui na Esplanada dos Ministérios, com a presença inclusive da nossa querida Raíssa Leal. É um evento gratuito e no domingo aqui na área central de Brasília, vai ser muito legal.
Aí, velho,
a Imperatriz do Esporte Brasileiro estará em Brasília.
Exatamente.
É isso aí.
Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 11 Minutos, e eu vou deixar um pouco vocês em paz, porque na segunda-feira, Gesiel Carvalho e Renato Coelho, não é isso?
É isso mesmo.
É um homem que tem um coração metade Flamengo e metade Atlético Mineiro, vai estar aqui com vocês no 11 Minutos.
Você já vai sair de férias de novo, Adriano?
Curtíssimas férias.
Ah, curtíssimas férias, tá certo.
Curtíssimas férias.
É curtíssimas e merecidas férias.
Até a Copa do Mundo ele volta.
Ou seja, eu vou curtir bastante. Curtíssimas férias. Pedro Pinto, um abraço pra você, até uma próxima.
Boas férias, Adriano, obrigado pela oportunidade, até a volta, um abraço a você, Gesiel, sempre uma satisfação, e a gente volta a se falar na segunda-feira. Um abraço a todos, um ótimo final de semana.